Abrir as nossas Bíblias, por favor. Vamos abrir a nossa Bíblia em João, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Alguém deve estar falando assim: esqueceram dos pais? Não, agora mesmo, já estou entrando no assunto. É, hoje é dia nosso, né? Dia dos pais. É isso aí. Pelo menos hoje, né? Hoje eu estou feliz demais, porque eu acho que a maioria dos pais hoje não vai precisar lavar a louça, né? Parece que hoje é o descanso dos pais, porque domingo o pai sofre, né? Então hoje parece que o pai não vai lavar a louça. Eu te abençoo, meu irmão. Deus te livre dessa hoje, viu? Mas se não, façam reclamar, né? Façam reclamar que pai é pai, não é mesmo? Então vamos lá, João 14, verso 1. João 14, 1. Você já achou João? João é o Evangelho de João. Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas e João, João 14. A palavra de Deus diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Nessa época, né, de tanta ansiedade e preocupação, uma palavra boa, hein? Não se perturbe. Qual é o tema aqui, então? Ansiedade. Sobrecarregados, preocupados. Vida dura. Ai, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Dia dos pais, dia dos pais. Ninguém vem ao Pai, ao Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Mas disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo? Filipe, mesmo depois de eu ter estado com você tanto tempo, você não me conhece ainda? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Sou eu que estou falando, não. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará obras ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Feche seus olhos um minutinho só e diga assim: de olho fechado, ore a Deus, dizendo: Pai, Deus das luzes, Deus da revelação, fala ao meu coração e revela-me o Pai, revela-me o Pai, em nome de Jesus, amém. Querido, eu vou tentar ser bem direto nesta palavra, palavra do Dia dos Pais aqui nesta igreja, para o qual e no qual eu tenho orado a Deus para que haja um reavivamento espiritual na sua vida e no seu relacionamento com Deus. Jesus veio à terra para salvar a humanidade dos seus pecados. Está certo o que eu falei? Certíssimo. Jesus veio à terra para tratar do nosso pecado. Nós tínhamos um problema chamado pecado gravíssimo. O nosso pecado nos lançaria no inferno. Mas Jesus veio para resolver o problema do nosso pecado. É por isso que celebramos a ceia, porque sua vida foi dada, seu sangue foi derramado e nós estamos livres da culpa. Quem já se converteu verdadeiramente, entregou a vida a Cristo, já o recebeu como Salvador, você recebeu o que Jesus veio fazer. Ele veio salvar-nos dos nossos pecados. Está certo isso? Certíssimo. Graças a Deus por isso. Parece que a maioria dos cristãos sabe disso. E que bom que a gente sabe disso, porque esta é uma verdade fundamental para a nossa vida após a morte. Ela é uma verdade fundamental que nos livra do medo de morrer e do medo da condenação. Cristo veio dar a sua vida pelos nossos pecados. Ele o fez, derramou seu sangue, cumpriu sua missão, na cruz bradou, gritou, está consumado, livres, perdoados. Pai, perdoa-lhes. E nós recebemos o perdão. Maravilha. Mas Cristo veio também fazer mais do que isso. E nesta manhã eu quero te dizer, no dia dos pais, que Jesus veio a essa terra com uma segunda missão, que é revelar o Pai para nós. Ele veio mostrar para nós um Pai celestial. Ele disse, o Pai me enviou. Depois ele disse, tudo que eu estou fazendo não sou eu, é o Pai através de mim. Ele disse, eu vou para junto do Pai. O Pai foi que me enviou. Os ensinos, as obras, tudo que eu estou falando é para que vocês conheçam o Pai. Por que nós teríamos, por que nós precisamos do Pai? Abra a sua Bíblia, por favor, e esse eu preciso que você abra, sem preguiça. Mateus capítulo 11, vai lá. Tem gente que lê o primeiro texto, fecha a Bíblia e não abre mais, mas esse eu preciso que você lê. Abre, por favor. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. No verso 25, está escrito. Naquela ocasião, Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e dos cultos e as revelastes aos pequeninos, às criancinhas, aos bebezinhos. Revelaste o quê? Sim, Pai, pois assim foi do seu agrado revelar estas coisas aos pequeninos. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser que o Filho, a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. A minha pergunta para você é, primeiro, você já tem Jesus como seu Senhor e Salvador? Os seus pecados foram cancelados, você tem ficha limpa com Deus, está salvo? Amém? Amém. Segunda coisa, você já recebeu de Jesus a revelação de que Deus é de fato o seu Pai Celestial? Você já recebeu essa revelação de Jesus? Porque ninguém vai descobrir que Deus é Pai se não for através do Salvador, porque o Salvador veio para te salvar, mas também para te revelar, para te apresentar, para te confirmar e te fazer acreditar que Deus é o seu Pai. Agora veja Como muitas vezes eu descubro que você não conhece Deus como Pai. E porque eu sei que muita gente é salvo, mas não tem Deus como Pai ainda. Como assim? Próximo verso diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Por favor, por que um verso está do lado do outro? O que uma coisa tem a ver com a outra? O que tem a ver estar cansado e sobrecarregado com o fato de que você recebeu uma revelação de que Deus é o seu Pai? Olha o que o verso diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ponto, e mudou de assunto. Todo o capítulo ele está falando sobre uma revelação de que Deus é Pai. Por que um verso está ligado com o outro? Jesus está dizendo: você pode encontrar em mim perdão dos seus pecados, e pode encontrar em mim a revelação de quem é seu Pai, para que através desta revelação que eu te dou, você encontre descanso. Meu querido, você está precisando de descanso? Você precisa acabar com toda a luta interior, com suas crises íntimas, pessoais, que te desgastam tanto? Então você precisa receber uma revelação de que quem é Deus Pai. Você precisa receber uma revelação de que você possui no céu um Pai que se importa com você muito mais do que você, pai, se importa com seus filhos. Nós vivemos num mundo de ansiedade. Nós estamos ficando adoecidos. Nós andamos tão preocupados. Nós vivemos vidas tão sobrecarregadas, tão pesadas. Nossa vida podia ser muito mais leve, muito mais feliz, muito mais relaxada, muito mais tomada de alegria, se nós soubéssemos desta revelação de que Deus é o nosso Pai. Nós vivemos uma orfandade emocional avassaladora. A ideia de que eu não tenho ajuda, de que eu não tenho a quem recorrer, de que eu não tenho um amigo. Hoje cedo, bem cedo, acordei, e a primeira coisa que eu fiz foi me ajoelhar e dizer a Deus: Senhor, muito obrigado pelo pai que ele me deu, meu pai, Alberto Mazzoni. Eu hoje de manhã me alegrei tanto pelo presente que Deus me deu. Deus me deu um pai. E sabe o que o meu pai foi para a minha vida inteira? Um porto seguro, uma referência, uma segurança. Eu sabia que eu tinha que me virar, eu sabia. Eu sabia que ele queria que eu me virasse, que eu tentasse. Mas eu também sabia que a qualquer hora que eu precisasse, ele fala, que foi. Se eu precisasse de um dinheiro de emergência, ele me daria. Se eu precisasse de uma conversa, ele me ouviria. Se eu precisasse de qualquer coisa, talvez se eu falasse com ele que eu estava precisando de um rim, ele daria. Ele fala, quer o outro também? Quer minhas córneas? Quer minhas mãos? O que você quer? ele me daria. Porque eu não tinha a menor dúvida. E hoje de manhã eu agradeci tanto a Deus, dizendo, uma coisa meu pai me deu, amor. Eu sabia o quanto ele me amava. Eu sabia o quanto ele me admirava. Ele faria qualquer coisa por mim. Eu sabia que eu tinha esse pai. Mas por não termos a revelação do Pai Celestial, nós estamos sobrecarregados, porque nós pensamos, não tem ninguém que me ajude. Não tem ninguém a quem eu possa recorrer. Não tem ninguém que é por mim. Eu tenho que me virar sozinho. Eu não tenho alguém a quem buscar conselho. É estranho. Meu pai não era um crente assim tão crentão, não. Mas nas horas que eu estava nos maiores conflitos ministeriais, eu estava para decidir, eu vou largar a engenharia e vou virar pastor, eu só pensava numa pessoa para me aconselhar, meu pai. Eu não queria saber se ele é teólogo. Eu não queria saber se ele sabia das coisas de ser pastor. Eu não queria saber disso, eu só sabia de uma coisa. Esse é meu pai. Ele vai me dar a palavra certa. Eu posso confiar nele. E foi a primeira pessoa que eu fui falar. Sempre foi. Jesus veio nos salvar, mas ele veio nos ligar numa pessoa que tem que ser a primeira pessoa com quem a gente vai falar. A primeira pessoa a quem a gente vai recorrer. A primeira pessoa a quem a gente vai pedir ajuda. Mas nós não estamos tendo revelação do Pai. E porque a gente não tem revelação do Pai, nós estamos buscando paz, paz por aqui. Nós criticamos às vezes os católicos, eu não quero falar mal de católico de jeito nenhum, mas nós criticamos que eles têm os santos a quem eles pedem para pedir ao Pai. Está errado isso, a gente sabe. Mas nós não cometemos o mesmo erro. Quando não temos a revelação de Pai, estamos procurando. Às vezes estamos procurando no pastor. Vocês não têm ideia quanta gente eu recebo no meu gabinete e eu falo assim, bem, sobre o que nós vamos conversar? Ah, pastor, é sobre isso, isso, isso. Tá bom, então me pergunta, você já falou isso para o Pai? Como assim? Não, você já orou, você já falou para Deus, tudo. Então ele te mandou vir falar comigo? Não, eu estou vindo em você. Então não vamos nem conversar. Que adianta você vir falar comigo se você não falou com o Pai? Irmão, ninguém vai receber ligação e revelação de Deus como Pai se não for através de Jesus Cristo. Jesus disse, as minhas palavras são o Pai que me dá, as obras é o Pai que faz, o Espírito que está em mim é o Pai que deu, tudo que eu tenho manifestado é o Pai, quem vê a mim está vendo o Pai. Você só vai ao Pai através de mim. Eu sou o caminho. Ninguém vai conhecer o Pai. Ninguém terá esse Pai se não for através de mim. Mas se tiver Jesus, tem o Pai. E se tem o Pai, o que eu preciso? E eu me preocupo de cristãos que têm sua salvação e não têm o Pai. E continuam sobrecarregados e cansados e ansiosos e nervosos e pobres e confusos e lutando e ralando porque não tem um pai. Não tem o abraço, não tem o carinho, não tem o conforto, não tem a amizade, não tem a confidência, não tem a ajuda prática, os recursos, a mesa farta que um pai sempre provê para o filho. No Velho Testamento, o Pai foi apresentado, mas o povo não conheceu o Pai. A história do Velho Testamento falhou. Os homens não conseguiram ver o Pai. Jesus disse: os profetas desejaram ardentemente receber a revelação do Pai, ver o que vocês estão vendo, ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não conseguiram. A lei não revelou Deus como Pai, revelou Deus talvez como juiz, mas Jesus não veio revelar Deus como juiz, nem veio revelá-lo como Criador. Jesus veio com um objetivo. Cristo veio para nos salvar e para mudar o conceito que um homem tem de Deus. Ele é juiz, mas não é assim que ele quer se relacionar. Ele é criador, mas não é assim que ele quer. Ele quer se mostrar para vocês e para mim e para nós como Pai. Esta humanidade tão sozinha tem Pai. Nós temos Pai. Hoje é um dia dos pais em que ninguém pode dizer: hoje é dia da minha tristeza, é o dia que eu não gosto de lembrar, eu não gosto de pensar nisso, porque eu nunca tive um pai presente. Eu nunca tive alguém que me abraçasse, eu nunca tive alguém que cuidasse de mim, eu nunca tive alguém que me valorizasse, eu nunca tive alguém que fizesse algo de bom por mim. Mentira! Você tem sim, talvez só não entendeu, não viu, você tem um Pai Celestial. Por isso, João 14, Jesus tem um choque. Percebam, por favor, estas palavras. Filipe, há tanto tempo eu estou com você. Filipe, você está brincando comigo, Filipe. Filipe, eu já vou morrer daqui a pouquinho, Filipe. Tem 3 anos e meio que eu estou te ensinando, Filipe. E a essa hora, eu estou indo para a cruz, e a essa hora você vem me dizer que ainda não viu o Pai. Ô, Filipe, pelo amor de Deus, você levou pau na matéria? Você faltou a todas as aulas? Filipe, você não conhece ainda o Pai? Talvez essa tenha sido um dos momentos mais dolorosos de Jesus. Talvez seja a hora que ele pensou assim: será que eu falhei? Será que a única coisa que eu vou conseguir fazer por esse Filipe é salvá-lo? Mas ele vai continuar vivendo uma vida órfão? Ele vai continuar sem conhecer o Pai? Então eu falhei porque eu vinha para mostrar o Pai? Ele diz: Filipe, você está me vendo? Você não viu o Pai ainda? E essa preocupação está aqui no ar. Essa preocupação está no meio desse povão chamado cristão. Um povo que tem salvação, que tem verdade, que tem Bíblia, que tem caminho, mas não tem paz, não tem segurança, não tem conforto, não tem relacionamento, não tem intimidade, não tem abraço, não tem sobrenome, não tem identidade, não tem modelo. Eu sou a cara do meu Pai, eu ajo como meu Pai, eu imito meu Pai me ama, meu Pai cuida de mim, eu sou feliz porque eu tenho meu Pai. Quanta gente salva e infeliz, porque não recebeu a revelação do Pai. E ele diz: Filipe, não é possível, Filipe, que você não enxergou isso. Nós já tomamos a última ceia, Filipe, não vai ter mais. Judas já foi embora para me trair, eu já estou indo para a cruz, Filipe. Vocês agora vão viver sem me conhecer, sem conhecer o Pai. Será que eu falhei? Para onde você vai? Não sabemos o caminho, mostra-nos o Pai. Meu querido, Jesus está preocupado aqui, porque ele sabe que os seus discípulos tinham perdido a revelação. Ele está descobrindo que os seus discípulos perderam a revelação. E a mesma preocupação, eu confesso, eu tenho. Se os discípulos de hoje, que tem estado há tanto tempo com o Senhor, estão perdendo ainda essa revelação. Eu dou graças a Deus porque um dia Deus me deu minha esposa e dou graças a Deus porque minha esposa me deu dois filhos, duas filhas. Talvez pouca coisa em minha vida me ajudou tanto a conhecer Deus como quando eu fui pai. Você é pai. Quantos pais estão aqui? Levanta a mão, por favor. Quem é pai? Que bacana. Parabéns. Você sabe o que eu estou falando. Você sabe o que eu estou falando. Eu pergunto para você, pai, o que você não faria pelo seu filho? O que você não faria pelo seu filho? Sabe, irmãos, se nós entendermos plenamente, escuta o que eu vou te dizer, se nós entendermos plenamente que nós temos um Pai Celestial, que é um Pai de amor, que se interessa por nós, a pergunta é, como nós vamos estar abatidos quando os problemas nos atacam? Quando o inimigo nos ataca? Por que nós haveríamos nos desesperar com relação a um problema financeiro? Mesmo que ele pareça aterrador, se eu tenho esse pai, por que vamos pensar que não é possível vitória em relação ao pecado que nos assedia, se eu tenho um pai especialista nisso, ele entende é disso? Como é que você acha que ele não vai resolver seus problemas? Então, só se sente para baixo, derrotado, dizendo que não tem jeito, quem não recebeu essa revelação? Então Filipe falou, Senhor, mostra-nos o Pai então. E ele diz uma frase, e isto nos basta. Meu querido irmão, minha irmãzinha, se nós vermos o Pai, eu vou dizer para você, você vai dizer, preciso mais nada. Preciso mais nada, estou feito. Pensa se um jovem está desesperado com o seu futuro. Pensa se um jovem está assim, ah, e se eu não for um bom isso, se eu não for perfeito naquilo. Ele está fazendo faculdade, ele está fazendo isso, e ele está lá, ah, e se eu não for excelente, se eu não der conta de tudo, se eu não conseguir. Ah, e ele está lá desesperado. Aí você fala, cara, que você está desesperado? Ah, porque eu estou com medo, e se eu não der certo, e se eu não conseguir? E tá bom, mas quem é você? Ah, eu sou o Joãozinho Gates. O Joãozinho Gates é... Quem é seu pai? É o Bill Gates. Não, peraí, você está com medo do quê? Eu não sei se eu vou dar certo. Ah, e se eu não conseguir comer? E se eu não conseguir botar comida? E se eu não conseguir dar conta? Peraí. Qual o nome do seu psiquiatra, filhinho? Você faltou, né? Você não está indo nele, né? Você não está tomando seu remédio. Como é que é o nome do seu pai? É Bill Gates. O que, que vai dizer dele? É louco. Quem é o seu pai? Quem é o seu pai? Não dá para entender alguém que enxergue o Senhor como pai e vive desesperado. Vai nele, rapaz. Vai lá no seu pai. Ah, não, eu não tenho um bom relacionamento com ele. Ah, então tudo bem. Mas se você resolver, Jesus não veio para isso? E se ele fizer a paz? E te reconciliar com seu pai, ele é dono de tudo. Você vai andar desesperado? Você vai andar desesperado? Sabe, Jesus responde assim, Filipe, como você pode me pedir? Como você pode me pedir, Filipe? Como é que você pode me perguntar isso? Tudo que eu fiz, Filipe, era o pai fazendo. Você não conhece o pai, não? Você não conhece o pai, não? Eu vou te mostrar. E eu fico imaginando Jesus ali falando assim, ô Filipe, você está dizendo que não conhece o pai? Lembra o meu primeiro milagre, Filipe? Caná da Galileia. Você lembra? 3 anos e meio atrás, Filipe. Não era eu, não, era o pai. Tudo que eu fiz foi o pai que fez. Então você pensa que quando aquele casal não tinha vinho, E eles pediram ajuda e eu enchi as talhas de vinho e eu os ajudei porque estava acabando as coisas na casa dele, porque eles estavam com necessidade. Sabe quem era? É o pai. Quem se importa com os casais, quem se importa com a casa, quem se importa de encher as talhas, quem se importa de dar vinho novo é o pai. Felipe, quem vê a mim vê o pai, Felipe. Você lembra daquela viúva de Naim, Felipe? Você lembra que eu estava andando e você estava comigo e passou aqui uma viúva? Você lembra que eu senti uma coisa? Foi o pai que me cutucou. As obras que eu faço não sou eu. Era o pai, Felipe. Quem viu, viu o pai. Você está achando que eu é que queria curar aquele menino? Foi o pai que falou para eu botar a mão. E quando eu botei a mão e o menino ressuscitou e eu devolvi um filho para sua mãe viúva, é o pai, Felipe. Você não entende que esse é o pai que preocupa com uma viúva pobre? Você não entende. Você lembra, Felipe, quando eu... 5.000 homens, não tinha o que comer, mais mulheres e crianças. E eu peguei 5 pães e 2 peixes, pão, eu dei pão. Sabe aquela hora que eu falei que eles estavam com fome e que vocês tinham que dar de comida? Lembra que eu peguei os pãezinhos? Era o pai, o pai alimenta os seus filhos. Você não está entendendo que quem olhou para mim estava vendo como o pai é. Você não entende que eu vim mostrar e tudo o que eu fiz, que a minha vida foi uma ilustração de como o pai é? Ande pela Bíblia, ande pelas parábolas, ande pelos milagres, e você não verá um Salvador, mas verá um pai agindo. Lembra quando eu peguei aquela mulher em adultério, trouxeram para mim? Você lembra que era para apedrejá-la? Você lembra que ela foi embora sem pedrada nenhuma? Você lembra que ela foi embora perdoada? Sabe quem que estava ali se manifestando? Era o pai. E você está achando que ele está te dando pedrada? Que ele te odeia pelos seus erros? Que ele está te punindo? Você está dizendo que o pai está te castigando? Que ele está te dando pedrada, e o que está te acontecendo de ruim é castigo, é Deus te punindo como se ele fosse um daqueles velhotes zangados que queriam bater na mulher? Você está achando? Foi o pai que não me deixou matá-la. Quem vê a mim vê o pai. Você tem esse pai que te entende, que te salva, que te alimenta, que te protege, que te cura, que está com você nos momentos mais difíceis, que te ajuda no seu casamento, que te abençoa. É o pai. Você tem um pai. Isso que Jesus veio dizer para nós. Você lembra daquele homem louco? Lá em Gadara? Lembra, Felipe, que a gente atravessou e foi para lá? Você está me pedindo para mostrar o pai depois de 3 anos e meio? Você lembra? Você lembra que ele veio atacando a gente? E você viu depois ele no meio da família dele, normal, curado, lúcido e abençoando a sua família? Foi o pai. É o pai. Ele ama a gente. Ele ama vocês. Eu só estou aqui, Felipe, porque Deus amou vocês de tal maneira que me enviou. Para eu morrer, sim, e te salvar. Mas para que vocês, depois da minha vinda, soubessem. Eu tenho um pai. E esse pai cuida de mim. E eu não sou um tadinho sem nome. Eu não sou um bastardo, eu não sou um erro. Meu nascimento não é um acidente, eu não sou sozinho. Eu não tenho que me virar. Eu não sou imundo, eu não sou rejeitado. Eu não sou jogado por aí. Eu tenho um pai. Você já entendeu isso, irmão? Hoje de manhã, eu acordei bem cedinho, fui para a minha sala e eu vi meu pai. Eu agradeci pelo meu pai, lembrei das conversas. E eu agradeço a Deus que eu tive um pai biológico que me mostrou Deus. Mas no mesmo joelho que eu estava, Eu comecei a agradecer, por isso que eu estou falando com você. Eu comecei a agradecer a Deus e dizendo, o Senhor nunca me largou. O Senhor nunca me abandonou. O Senhor nunca deixou faltar nada. O Senhor nunca fechou seus ouvidos. O Senhor nunca falou, eu não quero saber do seu problema. O Senhor nunca virou as costas para mim, não te conheço. Eu farei isso com a minha filha? Alguma vez a porta da minha casa se fecharia para minha filha? Alguma vez, por qualquer coisa que ela fizesse, ela não comeria na minha mesa? Alguma coisa que ela falasse, pai, me empresta, me dá, eu negaria? Nunca. Como é que nós podemos pedir? Mostra, meu pai. Amado, querido irmão, muitos cristãos estão constantemente vencidos pelo medo. Alguns têm vivido em desespero. Outros estão chafurdados de culpa, temendo porque nunca conseguem vencer o pecado, temendo perder o emprego, temendo ficar doente, temendo problema na sua família. Não tem paz, não tem alegria, nunca conseguem descansar e relaxar, nunca. Parece que eu estou ouvindo Jesus perguntando, há quanto tempo eu estou com vocês e você ainda não viu o Pai? Você ainda não conhece a Deus como sendo seu Pai? Meu amado, é através dessa intimidade com Jesus que vem a revelação de que nós possuímos um Pai no céu, o qual tem diligentemente mostrado como Ele é e que deseja ser para nós o nosso Pai. E eu quero dizer, terminando, três afirmações que são contundentes e que são a base da minha confiança e tem que ser da sua. Primeira, anota o que eu estou te dizendo. Deus escolheu ser um pai para mim. Deus escolheu ser um pai para você. Deus escolheu. Não fui eu que escolhi Deus. Não fui eu que escolhi Deus. Em vez disso, Ele me escolheu. Quem é Deus? Quem é Deus? Define Deus para mim. Eu te ajudo. Ele é o soberano Criador do céu e da terra, certo? Ele é o Todo-Poderoso, sim, está certo. Ele é onipotente, sim. Ele tem a última palavra, é o Senhor da história, sim. Mas sabe como Ele escolheu ser conhecido e se revelar para nós? Ele disse, através de Jesus, eu sou tudo isso, mas não é isso que eu quero ser para você. Eu não quero ser o Criador do céu e da terra. Eu não quero ser o Todo-Poderoso. Eu quero ser seu Pai. Eu vim para ser seu Pai. Eu vim para ser seu Pai. E quando o filho dele veio à terra, falou assim, sabe como vocês devem falar com Deus? E toda vez que você for falar com Deus, não diga, ó, Todo-Poderoso, Criador do céu, onipotente, nunca fale assim. Não faça isso. Por favor, irmão, eu te pedi, não ore assim. Não foi assim que Jesus ensinou. Ele disse, quando você orar, diga, Pai nosso, que está no céu. Foi assim que Ele escolheu. Isso não é maravilhoso, irmãos? Não te emociona, não? Eu estou com vontade de chorar. Eu só não vou chorar porque eu não vou dar vexame aqui. Mas eu tenho vontade de chorar quando eu falo isso. Eu fico tão emocionado que aqui dentro mexe como se eu estivesse tendo uma embolia aqui. Faz assim. Eu fico emocionado. Quando eu vou entendendo essas verdades, eu falo, meu Deus, Deus escolheu ser um pai para mim, para você, para os mais feios, para os mais rejeitados, para qualquer um, mais pecador, mas que venha dizendo: eu quero Jesus. Ele é o meu caminho para ir e encontrar meu Pai. Ele diz: eu quero pairar sobre vocês. Eu quero ser o seu protetor. Eu quero afastar qualquer ataque demoníaco. Eu quero suprir qualquer necessidade que você tenha. Eu quero cuidar de você nos seus momentos de maior sofrimento. Eu escolho ser um pai para você. Deixe que eu seja o seu pai. Deixe eu ser o seu pai. Eu quero ser o seu pai. Segunda palavra que eu quero dizer para você. Deus escolheu ser meu pai. E sabe o que que eu escolhi? Eu escolhi tê-lo como pai. Ele escolheu ser meu pai. E escolheu a mim para ser filho dele. João disse: a todos quantos receberam Jesus como Salvador, Deus deu a esses o direito de se tornarem filhos de Deus. Ele quer ser um pai para mim e me deu o direito de me tornar um filho dele. Unicamente com base no amor que ele tem por mim, na misericórdia, porque eu não mereço. Ele não botou condição. Ele não falou: se você passar nas provas, se você for santo, se você for bonito, se você se tornar um ótimo crente, se você aprender a cantar para mim, se você me servir na igreja, se você for um bom líder de célula, se você ganhar outros para mim, aí sim eu vou dizer: olha lá, viste o meu filho? Não. Eu te escolho antes. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo nos adotado como filhos, quando nós ainda éramos pecadores. Foi ali que ele decidiu dar Jesus, foi para nós que ele decidiu dar Jesus, mesmo pessoas pecadoras. Isso me constrange. 1 João 3:1 diz: vede com que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Sabe por que que ele nos escolheu como filho? Porque ele concedeu amor para você. Ele está dizendo: eu vou te deixar ser meu filho. É uma concessão de amor. Você não fez nada. É meu amor. Acredite nisso, homem. Acredite nisso, mulher. Acredite nisso, pecador. Acredite nisso, você que tem medo de Deus. Acredite nisso, você que se pune, você que se rejeita, você que não se perdoa. Ele está dizendo: veja que grande amor. A ponto de sermos chamados filhos de Deus. 1 João 4:10 diz: nisto consiste o amor, em que nós tenhamos amado a Deus, mas ele nos amou e enviou o seu filho como pagamento pelos nossos pecados. Tudo isso que eu estou falando, até a hora que eu abri a palavra, eu estou falando sobre um ato de amor. Eu não tenho que entender completamente, eu não tenho que compreender as doutrinas, eu não tenho que saber sobre santificação, mortificação, glorificação. Tudo que eu tenho que saber é que ele me chamou para ser filho dele. E terceiro, última afirmação que eu faço: se ele verdadeiramente é meu pai, ele proverá recursos para mim, ele me protegerá, ele me abençoará, como qualquer pai verdadeiramente piedoso que ama fará pelo seu filho. Amém? Amém. Mas ele, se é pai, não será um bom pai. Não será um pai de amor, a não ser que, junto com tudo isso, ele também te avise e te discipline quando você estiver errado. Porque eu amei muito e amo minhas filhas. Talvez eu mostrei isso das maiores maneiras quando eu bati nelas. A Bíblia fala e nos ensina, e a ciência da educação de filho mostra que um pai que não corrige o seu filho prova que não se importa. E Deus me corrigiu muitas vezes. Muitas vezes. E eu agradeço. Eu agradeço porque o meu pai biológico muitas vezes me castigou, me disciplinou, me chamou a atenção. E me disse, você está errado, vai para lá. E eu obedeci. E eu não quero um relacionamento diferente com Deus. Eu sei que Ele me abençoará, mas eu também estou dizendo, me ensine, Pai. Por favor, me corrige. Livra-me do caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, você que está sofrendo e sendo disciplinado, apenas entenda, o Pai me ama. O Pai me ama. Ele não pode me poupar contra a verdade. Ele não pode mentir para mim. Se meu Pai terreno me reprovava, meu Pai celestial me reprova quando eu estou errado. E isso é amor. E isso é amor. Muitas vezes Deus diz para nós, por isso, e diz o Senhor, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras. E eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ele está dizendo, não toquem coisas impuras, santifiquem-se, sejam diferentes, então sereis meus filhos. Porque se eu tivesse escolhido um caminho de rebelião, de pecado, de violência, de droga, um dia meu pai ia dizer para mim, não vai poder continuar a ser assim, você por favor saia dessa casa. Ele teria que fazer isso. E muitos de nós estamos querendo ser rebeldes e continuar. Não tem jeito. Então, para ter comunhão com Deus, muitas vezes é preciso abrir mão de laços e de relacionamento com outro pai. Porque existe um outro pai. A Bíblia fala que o diabo é pai dos pecadores. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Você sabia que tem outro oferecendo paternidade também? E que aquele que escolhe andar na mentira, no pecado, se faz filho do diabo. Ele diz para Israel, vocês são do diabo, ele é o vosso pai. E muitas vezes nós estamos dizendo, eu não quero você como pai. O diabo é meu pai. Então ele diz, separai-vos e eu serei vosso pai. Eu serei vosso pai. Se você se misturar com o mundo, se você vai se prender a coisas impuras na sua vida, então nossa comunhão não vai funcionar. Você pode descobrir que eu sou o Salvador, mas isso será em vão. Porque mesmo sabendo que eu sou o Salvador, você preferiu o pecado. E eu não posso fazer nada por você. Então, meu querido, eu termino dizendo, não é? O que Jesus falou em Mateus 11, eu repito, todas as coisas me foram entregues para o meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Venham a mim. A mim quem? Ao Pai. Todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu darei descanso a vocês. O Pai está chamando você para o braço dele. O Pai está falando, vem filhão, corre, me abraça. Vem, filho, para que está trabalhando tanto? Por que está querendo resolver tudo sozinho? Por que está tentando dar o seu jeito? Vem, filho, vem para o pai. Vem, eu tenho herança para você. O que eu tenho dá conta para você. Você não precisa pegar na mesa do outro, não. O meu é seu. Vem, filho. Eu tenho tudo para você. Mas você tem que ser meu filho. E eu vou te abençoar. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Eu queria que você orasse ao Senhor. Mas eu queria que você não chamasse de Senhor, nem Criador, nem Deus, nem poderoso, nem Senhor do céu e da terra, altíssima entidade espiritual, mas que você dissesse: Abba, Pai. Abba, Pai, papai, paizinho, Pai que está no céu, eu estou tão cansado, eu estou tão sozinho, está tão duro viver, eu ando tão preocupado, eu ando tão sobrecarregado, papai, por favor, papai, eu estou tão sobrecarregado, eu estou tão cansado de fazer tudo sozinho, eu estou tão cansado de ser pai dos outros, de carregar os fardos, está tão difícil. Eu preciso de colo. Eu quero Deus. E no dia dos pais, eu quero lembrar que neste dia dos pais, eu resolvi, meus olhos foram abertos. Eu tenho orado e orei muito e estou orando agora para que o Espírito Santo vá passando aqui, vai tirando a escama dos olhos. Que você enxergue esta casa de uma maneira diferente. No dia dos pais, meu foco é o Pai. É o Pai. E eu oro para que você tenha uma revelação de que você se é salvo, ganhou um pai, você é irmão de Jesus e herdeiro de tudo. Tudo que Jesus tem é seu. E se foi dito que bastava Jesus dar ordem aos anjos e os anjos serviriam a ele tudo o que ele precisasse, como você pensa que também não é para você se você é filho igual Jesus? Basta ele dar uma ordem e os anjos resolvem o seu problema. Acredite nisso e descanse. E aceite as disciplinas, as correções e santifique-se. E seja filho de Deus. Ele escolheu ser um pai para você. Ele escolheu você como filho para ele. E ele vai discipliná-lo, ensiná-lo e guiá-lo. E provê-lo como qualquer pai faz com os filhos. Então, seu futuro está garantido. Esqueça, para. Seu futuro está garantido. Descanse, o seu futuro está garantido. Está na mão do seu pai. Está na mão do seu pai. Pare de achar e desesperar-se. Seu pai cuida de você. Se você, pai terreno, que é mal, sabe dar boas coisas aos seus filhos, disse Jesus, quanto mais o seu Pai Celestial não vos dará todas as coisas. Pai querido, assim, Pai, é desta maneira, Pai, que nós, é desta maneira, Pai, que nós queremos adorá-lo. É desta maneira, Pai, como nosso Pai, como nosso provedor. Fala o nosso coração, Pai. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, sentado mesmo como você está, em Romanos, carta de Paulo, no capítulo 8, no verso 31. O texto diz assim, Romanos 8:31, Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 31, diz: que diremos, pois, diante destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você tem esse pai, quem é doido de mexer no ser, filho desse pai? Quem é doido de tocar no filho dele? Você entende isso? E olha o que ele diz aqui: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou na cruz por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas. No dia dos pais, nós temos a ceia do Senhor. Sabe o que o Pai fez por nós? Sabendo que nós estávamos mortos em nossos pecados e nossos delitos, Ele pegou a vida do filho dEle e esmagou. Ele pegou a vida do filho como uma uva, assim, ó, não é? Vida do filho dEle, Ele pegou e levou a cruz e esmagou. Ele esmagou Jesus. Jesus foi esmagado, a ira, o adultério, o roubo, a mentira. E o sangue de Jesus foi derramado. Toda a ira de Deus caiu sobre Jesus. Do seu coração saiu sangue, com água. Sangue que purifica o pecado, água que lava. Ele derramou sua vida por nós. Seu corpo foi moído. Não vou arriscar pegar o pão. Posso pegar. Vi o sinal da irmã. De uma outra vez eu não consegui. Mas ele pegou o pão, Jesus, e fez assim. Ele rasgou Jesus. Isso foi a cruz. É isso que a cruz significou. E quando, no século 21, 2000 anos depois, você agora recebe um pãozinho de forma bonitinho, integral ainda para não engordar, e você recebe um copinho descartável e reciclável, 2000 anos depois, não mudou nada. O corpo dele foi moído por nós, seu sangue foi derramado. Tudo isso para revelar que Ele é o nosso Pai. E que o Filho come na mesa do Pai. O Filho come na mesa do Pai. Você come da mesa do Pai? Você é filho? Você já se converteu a Jesus Cristo? Você já se converteu a Jesus Cristo? Então a Bíblia diz, então coma do pão e beba do cálice. Sabe por quê? Porque o filho come na mesa do pai. Seu filho come na sua mesa? Come. Sempre. Pai, tem comida aí? Se não tiver, você come a minha. Pai está te chamando. Eu queria muito ter tempo hoje para fazer um apelo de conversão. Eu não tenho tempo. Mas eu quero dizer para você, você não pode sair daqui sem se converter a Cristo, você não é salvo ainda. Eu queria fazer um apelo de reconciliação com Deus. Eu não tenho tempo, mas você não pode sair daqui brigado com Deus. É seu Pai. Eu queria fazer um apelo de criancificação aqui hoje. Eu queria fazer um apelo para você deixar de ser adulto besta. De deixar de ser independente, fortão, eu resolvo. E virar criancinha. Porque quem não virar filhinho, não entrará no reino de Deus. E o pai está querendo bebês que pulem nos seus braços. E, mas você é muito bacana, não posso. Você tem que. Pula, pula no colo dele, beija, lambe, lambe ele todo. Pede dinheiro para o sorvete. É seu pai. Ele não quer adulto distante. Oi, pai. Como vai o senhor? Vem, pai. 6 em 6 meses, dá uma ligada. Ei, pai, estou ligando para saber, está tudo bem? Tá, estou muito ocupado, pai, estou trabalhando demais. Nossa, as empresas, o trabalho, os filhos. Ah, pai, mas, ó, precisa de alguma coisa, estou aqui, viu, pai? É assim que é seu pai? Você está fazendo assim com Deus? Estou chamando você a criancificar-se. Virar menino. Voltar para a casa do pai. Voltar para a época que você nem era casado, nem era formado. Mas era menino. Ele te bota para dormir, faz quentinho. Te põe na cama, ora antes de você dormir, todo dia. Põe seu prato, te manda comer, te disciplina. Deus não quer filho crescido, não. Deus quer filho na casa do pai. você tem que voltar para a casa do pai. É isso que o filho pródigo fez, voltou para a casa do pai. Por favor, meu querido, você não veio aqui hoje à toa. Você veio aqui hoje para voltar a ser filho de Deus.